Entrevista Coletiva. Um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Sob a coordenação da professora Sandra de Deus.
O convidado de hoje da Entrevista Coletiva é o analista de sistemas Carlos Eduardo Wagner. Carlos é especialista em software livre. Trabalha com informática há 28 anos, com software livre há 4. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo.
Obrigado.
Para começar a entrevista, o básico, o que é software livre?
Software livre, para conceituar um software livre, nós vamos começar a explicar um pouco o que é um software. Software é um conjunto de programas e de rotinas de computador que serve para fazer alguma função, tá? E em circuitos eletrônicos, em computadores, tu tem software no teu celular, tem no forno de micro-ondas, no teu computador, te pensa só que é na parte do computador, né? Mas não tem todas essas áreas. E o software é um modo de tu escrever, tu transferir o conhecimento das pessoas para um computador, né? Então, quando tens um dicionário, ele vai te auxiliar a corrigir um texto, aquilo foi conhecimento de algumas pessoas que foram transferidos para código de computador para ser usado. E o software livre tem sido trabalhado recentemente quanto à propriedade deste conhecimento transferido a computador, né? É um conceito de que esses programas podem ser usados por outras pessoas além, podem ser modificados e redistribuídos sem a necessária cobrança de licenças e coisa do gênero, né?
Quais os tipos de software livre que existem?
Bom, existem de todos os gêneros, de tudo que tu conhece. Desde um sistema operacional de computador, um editor de texto, uma planilha eletrônica, um software tipo de edição, de editoração, né? Tipo PageMaker, né? Semelhantes a ele, assim, livre, né? Para pessoal que trabalha em AutoCAD, né? Para engenharia e coisas desse tipo, tá? Então, são de todos os tipos que tu possa conhecer, alguém fez algum e liberou livre, né?
E o que é um sistema operacional?
O sistema operacional é esse conjunto de software que faz um computador funcionar. O mais popular que existe no mercado, que todo mundo, quase todas as pessoas conhecem, é o tal do Windows da Microsoft, né? Que ele te permite. Aquela eletrônica, né, ela é aquela camada intermediária entre o circuito eletrônico e as pessoas, né? Então, te permite abrir aquelas janelas, te exibir, fazer tu buscar um dado num disquete, num disco fixo, num CD, né? Então, aquilo ali é o conjunto de software que faz um computador, uma coisa funcionar, né? Podemos chegar em coisas mais detalhadas, como o próprio telefone celular. Tem um sistema operacional no telefone celular, porque ali tem um circuito eletrônico, um programa, e ele faz ele basicamente funcionar, né?
Quais são os sistemas operacionais que existem, no caso, para computador?
Para computador, tem, como eu já citei antes, o próprio Microsoft Windows, que é o mais popular. E hoje, já que o nosso foco é software livre, nós temos de grande divulgação o Linux, né? Que é um sistema operacional dessa comunidade livre, né? E faz as mesmas funções do Windows. Existem sistemas operacionais especializados para daqueles computadores que a gente não enxerga no dia a dia, que são chamados servidores. Também tem uma outra versão de Windows, chamada NT2000, para essas coisas. Tem sistemas Unix, que são a base do próprio Linux, tá? E os sistemas bem especializados, como são os computadores centrais das empresas, aqueles da IBM, tá? São basicamente essas categorias.
E o Linux, onde é que entra nessa história?
O Linux entra em todos esses PCs e estão trabalhando muito nos servidores de internet. Hoje, 70% dos computadores que dão acesso à internet, que recebem ligações na internet, estão com software livre e o Linux como sistema operacional, tá? Ele está entrando fortemente nesses últimos 2 anos nas máquinas das pessoas para usar em casa. Estão facilitando, estão ficando mais fáceis de usar, mais fáceis de configurar, e está sendo usado, né, em casa também, né? E o Linux, em particular, é o único sistema operacional que tu consegue rodar em diversos modelos de máquina, tá? Como a
tua máquina de casa, como um servidor comercial de uma empresa grande, como servidores de internet, inclusive naqueles computadores de grande porte como o IBM, né? Tá, é um movimento maior do que só um software livre, e sim com uma abrangência muito maior de usar o mesmo sistema operacional em vários lugares, né?
Qual é a diferença desses sistemas operacionais no caso do Linux e do Windows?
A diferença seria algum modo de uso, né? Como tu instala, né? Porque as funções deles são as mesmas, no fim, né? Fazer o computador funcionar, te dar condições de relacionar, pessoas se relacionar com a máquina, né? E a grande diferença entre os dois é a questão comercial, tá? O tipo de licença. O Windows, particularmente, é um sistema chamado proprietário, tá? Aonde que quem produz distribui ele mediante cobrança de licença de uso. Ele te permite que tu use no teu computador, tá? E periodicamente, inclusive, tem que adquirir novas licenças para corrigir problemas ou para melhorar algumas funções. Já o Linux, ele é distribuído livremente. Tem diversas, inclusive, modos de pegar, né? Desde tu comprar um CD com ele ali, que custa o custo da distribuição, desde tu trazer pela internet, né? Baixar pela internet para ti usar, tá? E ele não existe cobrança, né? E se tu, na hora que tu tem posse dele, tu pode fazer o uso que tu quiseres, tá?
O que são essas distribuições de Linux e por que existem tantas?
Distribuições de Linux são conjuntos, é um conjunto de softwares livres ou configurados por alguém, tá? Para serem usados, tá? Veja, nós temos uma empresa aqui nacional chamada Conectiva, que ela pegou e configurou uma distribuição de Linux, que é com seus desenhos de janela, com um conjunto de software, ele já vem com um tocador de MP3, com filmes, tá? Já outra distribuição, ela não vem com MP3, mas vem com outro software especializado para edição de texto, tá? Então, esses são um conjunto para determinada aplicação, tá? Por que que existem tantas? Porque existem, como os softwares que são bases dessas distribuições de Linux, eles são distribuídos livremente. Eles não têm propriedade, qualquer pessoa pode pegar um conjunto e configurar para distribuir. Então, um grupo de pessoas na universidade resolve fazer uma dirigida para a universidade. Tá? Tem várias dirigidas para mercado comercial, como a própria Conectiva, como a outra, uma americana grande, Red Hat. Tá? Veja, o governo chinês resolveu fazer uma, chamada Red Flag, para usar na China. Configurou com a linguagem na China, né, com os caracteres deles, com os utilitários necessários para eles, tá? O editor de texto, uma planilha eletrônica, tudo para ser usada pelo governo chinês, por exemplo, tá? Então é isso que permite essa liberdade de tu pegar o que tem disponível, que as pessoas disponibilizaram, que permite ter várias distribuições dessas, né?
Por que que a maioria das pessoas continua usando esse software pago, no caso o Windows da Microsoft?
Olha, eu acredito particularmente que é a questão com o passar do tempo, as pessoas estão acostumadas a usá-lo, né? Trocar sempre tem um trabalho. As pessoas têm que aprender, em geral, têm que aprender a usar ele de novo, né? Porque existem algumas características particulares, né? Então, é isto que impede, é que as pessoas não se dedicam a isso, porque elas querem usar o editor de texto, por exemplo, né? Querem ouvir seus discos ou gerar os seus relatórios, né? E não necessariamente interagir com o software, né? Então, ele é só para fazer o computador funcionar.
E como que os desenvolvedores de software livre se sustentam, já que não cobram por isso, já que ele é livre, né?
O conceito de livre é liberdade de distribuição e uso. Não necessariamente ele não te impede de cobrar por ele, certo? Tá? Ele pode te cobrar por ele. Mas quem comprou, ele recebe junto com o direito, a direito de alterar e redistribuir. Até pode cobrar de novo. O que tem acontecido muito é que essas pessoas que fazem software, primeiro teve um grupo que fez por gosto, de ter a sua ferramenta que possa mexer e tirar as restrições daquelas comerciais, tá? Outros é um, serve como um modo de divulgação do próprio nome. Ele fez um software, ele ficou bom e vai quem fez o software na distribuição dele. Então quem quer usar mais fortemente, uma empresa que quer usar aquilo mais fortemente, acaba contratando essas pessoas que desenvolveram para ensinar preparar ele para uso dentro da própria empresa, por exemplo, né? Pessoas que não conseguiriam um destaque ou não conseguiam muitos contratos, se fizesse uma versão comercial, conseguem divulgar seu nome e ter muito serviço, porque as pessoas ficaram conhecendo pelo. É um modo de divulgar o conhecimento dele, né?
Como fazer para migrar de Windows para Linux? Tem que apagar todos os dados? Como é que funciona?
Existem alguns modos de fazer isso, tá? O Linux, por exemplo, ele lê todos os dados do Windows, né? Isso se preocuparam muito em fazer softwares em compatibilidade, né? Que tanto o Windows e o Linux conseguissem ler o que tem lá. Existe uma das distribuições que tu roda, tu carrega o sistema operacional a partir do próprio CD. Então tu não precisa mexer teus dados no teu disco, né? Então tu consegue acessar, usar a partir do CD. Se tu quiseres instalar junto com o teu Windows, existem alguns programas, em software livre, inclusive, né, que redimensionam esse teu Windows, né, trabalham em cima dos teus dados do Windows e deixam espaço nesse teu disco para tu colocar o Linux junto. Né? Tu escolhe um momento, vou usar o Linux, eu vou usar o Windows nesse momento que está de transição. Tá? E o terceiro modo daí, tu, se quiser daí efetivamente apagar, né, tu apaga tudo, instala e fica só com ele. Né?
Ele é um programa difícil, é um software difícil, precisa de algum conhecimento, precisa fazer um curso, a pessoa consegue trabalhar com ele facilmente. Ele é muito diferente assim do Windows.
Ele não é muito diferente no uso, não. Sempre existe hoje muita preocupação para que as pessoas tenham facilmente, consigam usar facilmente o software, né? Inclusive existe uma distribuição feita pela Cobra, uma empresa do Banco do Brasil, chamada Freedos, tá? Que copia, que ele se assemelha muito à presença, foi desenhado do mesmo modo que o Windows da Microsoft. Tá? Então as pessoas têm os mesmos botões, o iniciar, né, programas, naqueles menus muito semelhantes. Então a maioria das funções, as funções do dia a dia, tu consegue operar de modo igual ao Windows. Aonde que vai ser diferente? Na hora da configuração, né? Se tu quiser te aprofundar na configuração da máquina, coisa, daí fica diferente, os conceitos de implementação são diferentes. Mas hoje, esse ano de 2004, já está muito mais fácil de usar o Linux, quase tão fácil quanto o Windows.
O que não pode ser feito com o Linux?
Nada, tu pode fazer tudo com o Linux. Tudo que
não
tu
tem
fazes
nenhum tipo de restrição.
Não, tu não tens a restrição. Tá? Hoje eu te diria que o Linux tem mais funções, ele tem mais utilidades do que o mais popular software, do que o Windows, né? E tem alguns serviços especializados aí, muito especializados, que só rodam em Linux.
E o que não pode ser feito com o Windows? Que existe algum problema que pode ser resolvido com o Linux que no Windows não dá?
O Linux tem algumas funções que foram desenvolvidas em cima dele, como um sistema de supercomputação que a NASA desenvolveu para usar vários computadores em paralelo, né, vários computadores comerciais, né, tipo PCs de casa, para funções de que precisam muita capacidade de processamento. Então eles desenvolveram um chamado cluster, chamado BioWolf, que só roda em cima de Linux, por exemplo. Não conseguiria usar o Windows para fazer esse serviço, né? Não sei que fosse desenvolvido uma nova função para isso, mas hoje só aquela lá que roda, por exemplo.
O programa Entrevista Coletiva na Rádio da Universidade, 1080 AM, recebe hoje Carlos Eduardo Wagner, especialista em software livre.
Thank you. volta do meio-dia. Um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Rádio da Universidade na internet. www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
Recebe hoje Carlos Eduardo Wagner. O que é o projeto GNU?
O projeto GNU, tá, ele é desenvolvido por uma organização chamada Free Software Foundation e ela visa exatamente a divulgação de softwares livres, tá, de manter a licença GNU GPL, que é a licença que garante a sua distribuição de software livre, que garante a propriedade e a não cancelamento de propriedade de software livre. Tá? O software é uma coisa curiosa, é dado propriedade para ele e garantir que outra pessoa não se aproprie dele para ter propriedade. Tá? Então essa licença GNU, né? GNU é um conjunto de softwares, é o conceito de software livre, né? Basicamente.
O que significa essa sigla GNU?
Essa é uma coisa bem especializada, né? GNU is not Unix. Não dá para entender absolutamente nada para ser humano, né? Unix é um sistema operacional que deu base ao Linux. É um conjunto, bastante antigo, por sinal, tem mais de 30 anos. Tá? E o Linux, ele é todo baseado neste software Unix. E ele foi todo reescrito com os mesmos conceitos de comando, a mesma estruturação de computação, tá? Só que foi escrito todo ele para não ter propriedade. Tá? Então, é por isso que essa sigla não serve nada para nós, e sim para quem é do sistema operacional, para quem conhece esse negócio, né? É um nome recursivo, né? Até uma brincadeira de quem inventou ele, né? Porque ele é um software Unix, mas não é Unix, porque o Unix é proprietário, ele é uma marca de propriedade que foi feita pela AT&T, né? Que hoje é propriedade da empresa chamada SCO. Tá? É desse tipo. Então foi feita uma cópia, né? Na realidade, uma cópia livre.
Porque algumas empresas cobram pelo software livre e outras não?
Umas cobram pelo software livre, primeiro porque não é proibido. A licença não de software livre não te impede de cobrar por ele. Tá? Primeiro. Segundo, é porque como ele é livre, ele pode... tu pode aproveitar fazer, preparar ele para determinados usos, e a empresa pode cobrar pelo serviço de fazer isso. Se tu chegas, por exemplo, ali na livraria ou numa loja especializada e compra um pacotinho, uma caixinha, de uma distribuição de Linux, tá? Ele não está cobrando pelo Linux, ele está cobrando pelo fato de empacotar, de fazer um manual explicando como tu usa e como tu instala, tá? Como te gravar o CD onde vem o software dentro, e ainda outras cobram um pouco mais para te dar apoio durante um ano, 3 meses, está incluído naquele preço, né? Tu telefonar para ele e te dizer como a coisa funciona, se deu algum problema, algum defeito, ele corrigir aquele defeito, né? Então, mas tu pagou por aquela caixinha, aquele software é todo livre. A partir deste momento, tu é livre para fazer o que quiser, contanto que mantenha o resultado livre. Tá? Tu comprou uma cópia de Linux, não é uma cópia, tu pode botar em todas as tuas 10 máquinas que tu tiveres, com uma caixinha comprada. Diferente do licenciado, né?
Então eu posso dizer que software livre é um sinônimo para software grátis?
Não, não pode dizer, não é. O livre é de liberdade, não de gratuidade. Né? No inglês a confusão é maior, porque free serve para as duas coisas, né? E é chamado free like a freedom, é o lema disso, né? E como liberdade, não como gratuidade.
E quanto custa um software livre? Em média?
Pode ser nada. Tu tens um computador ligado à internet, tu queres usar um editor de texto, tá? Um editor de texto muito poderoso que tem aí.
Que roda em Windows?
Que roda em Windows também. Ele não é só para Linux, né? Tem para Windows, chamado OpenOffice, por exemplo. Tu podes dar download na internet. Só tens o custo, o teu custo de estar na frente da máquina e obter ele.
Que outras ferramentas do Windows podem ser obtidas pela internet? Do Linux que rodam em Windows?
Então, editor de texto, planilha eletrônica, software de apresentação, como PowerPoint, editores de imagem, software de usado para a parte que nem de jornalismo. Tá? Descobri um software chamado Scribus, que é para ser um concorrente do PageMaker. Tá, que tem tanto para Windows quanto para Linux. Descobri software para CAD, né, para engenharia, né, um software chamado KiCad, que tu consegue usar ele livre também, para Windows como para Linux. É muita coisa, tem bastante coisa mesmo.
E a questão de segurança, o que, que se pode falar sobre o Linux?
A segurança, às vezes, gera um pouco de confusão nas pessoas. Na hora que tu, no software livre, tu tens acesso a como ele funciona. Tu consegue obter como o programa é escrito e ver como ele funciona. Daí as pessoas dizem erroneamente, dizem, bah, quando tu sabe como ele funciona, ele deixou de ser seguro. E esta é exatamente a característica desse software livre. Por muitas pessoas verem como ele funciona, eles podem contribuir para o autor do software e dizer aonde que tem problema de segurança. E ele ser corrigido e as pessoas saberem como configurar isso. Então, não tem nada escondido, todas as pessoas sabem como funciona. Então, isso ao contrário, ele pode pensar, ele traz a segurança ao software, ele não tira a segurança dele.
E numa comparação com o Windows, qual dos dois é mais seguro?
Ah, acredito certamente que é o Linux, né? O software livre aí está muito mais seguro nessas coisas. Inclusive, existe recomendação, ainda esta semana eu li numa reportagem que alguns organismos que controlam isso estão recomendando usar alguns softwares livres ou até o próprio Linux como sistema operacional por causa dessas as falhas de segurança que eles não têm. Né?
É verdade que o Linux não pega vírus?
É verdade. Quase uma verdade absoluta. Sim, existe possibilidade de fazerem vírus, mas é muito mais difícil do que fazer para o Windows, tá? Por quê? Porque como todas as pessoas, muitas pessoas conhecem as características do Linux, elas contribuíram para fechar, para que não tenha, que essas portas de entrada de vírus sejam fechadas, né? Tá, então hoje conhecido, tu não tem nenhum para Linux.
O que são as distribuições de Linux? Por que existem tantas?
As distribuições de Linux são um conjunto de software que algumas pessoas fizeram. Né? Eu posso citar, curiosamente, uma brasileira aqui que está muito em voga, que está dando um impacto muito grande em termos de uso do Linux, de popularização, chamada Curumin. Tá? Que ela não destrói nenhum dado que tu tem na máquina, né? E tu consegue usar a partir do próprio CD. E o sujeito que fez a distribuição se preocupou que ela fosse fácil para as pessoas usar, né? Tu coloca na tua máquina e tu sai usando, configura facilmente o teu modem, teu acesso à internet, tá? Já vem com todos os players de MP3, os de vídeo, de DVD. Então tu consegue usar no dia a dia como a tua. Vem um monte de jogos juntos, né? Dia a dia para distração, é onde popularizou ele no, no uso doméstico. Né?
É em português o Curumim?
Português, sim. Brasileiro.
Por que tantas empresas têm migrado para Linux? É por causa do preço dos componentes da Microsoft ou tem mais algum outro fator que influencia?
Um dos fatores certamente é estabilidade, né? Estabilidade, software são costumam esses livres, eles costumam ficar mais tempo, dar menos problema nas máquinas. Então, não esquecer de quanto tempo a máquina está funcionando sem precisar recarregar ela, tá? O custo certamente é um dos fatores, hoje ele começa a tornar os fatores, já que tu consegue diminuir as licenças, né? Então, e também existe a troca do modo de licenciamento que as empresas comerciais têm, né? Ficam trocando, e as empresas cada vez que trocam têm que estar desembolsando dinheiro, né? Então tem até incerteza em relação ao futuro, né, comercial do produto.
Os órgãos públicos também têm migrado, né?
Fortemente. Tá?
Por quê?
Porque na hora que tu colocas um determinado software dentro da tua empresa, do teu órgão público, tu treina os teus funcionários a usarem ele, isso passou a ser uma necessidade. As pessoas criaram uma dependência deste software. E se ele é comercial, isso te gerou uma obrigação futura de tu pagares novas licenças, de atualizares aquele software com aquele mesmo fornecedor. Então, tu geraste uma dependência financeira com o fornecedor. O livre não te gera obrigação de pagamento depois que tu obteve ele, a não ser que tu queira algum serviço de quem te preparou ele. Então não te gera uma dependência financeira. Isso é um forte fator democratização do software para uso por muito mais pessoas, com menos custo, né? E sem gerar dependência financeira.
Eu já ouvi falar que é um absurdo as universidades treinarem os alunos numa ferramenta que depois que eles se formarem eles vão ter que pagar dezenas de milhares de reais para obter.
Com certeza. Eu, particularmente, acho isso um absurdo. Né? Acho um absurdo tu passar dentro de uma universidade sendo treinado para fazer a tua função em cima de softwares pagos. E se tu dia tu sair do vai trabalhar, para tu trabalhares, para saberes trabalhar, para fazer a tua função, tu tens que comprar um software. E tem alguns que particularmente são extremamente caros.
Tá aí, 10, 15 mil reais.
10, 15 mil reais, uma cópia para estudante do software de engenharia. Este é um. Então saíste, terminou o teu curso, saiu da universidade, agora eu sou um profissional. Para fazer o teu serviço, tu tens que comprar uma ferramenta e tu é dependente daquela empresa para aquela ferramenta.
E tu acha que tem a tendência, assim, de as universidades buscarem isso ou nem se fala dessa
mudança?
Não, acho
que tem sim. Tem sim, tem tendência. Tem a tendência a parte de informática das universidades, né? Pesquisa de computação. Estão trabalhando fortemente também na parte de obtenção e divulgação desse conceito de software. Até porque começa pelo estudo, né? Uma universidade tem que estudar um software, tem que estudar um conhecimento, tem que obter conhecimento. Se ela não tem acesso como é feito, como é que ela vai fazer um estudo? É uma obrigação até de uma universidade.
O senhor acha que vai acontecer essa migração para o software livre, né? Quanto tempo tu daria para isso acontecer?
Veja, existem coisas que já estão migradas e que tu não usares o software livre é cobrado, né? É um problema tu usar um software proprietário, né? Em algumas áreas, tá? Até em empresas, né? E para outras tem alguns anos ainda. Esse software que nós falamos particularmente, tá? Desse software de engenharia, tu tem muito conhecimento acumulado. O software livre para sair, para estar no mesmo nível, vai levar alguns anos para isso, né? Então ainda ele tem um desenvolvimento. Mas tem outros mais simples, como editores de texto, editores de paginação, e já estão disponíveis e até não tem por que tu usar outro.
O programa Entrevista Coletiva na Rádio da Universidade 1080 AM recebe hoje o especialista em software livre, Carlos Eduardo Wagner.
De costado, Alma Buena e Mate Cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Na internet. www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
Programa Entrevista Coletiva na Rádio da Universidade, 1080 AM, recebe hoje Carlos Eduardo Wagner. Qual a causa do crescimento do software livre no mundo?
O crescimento do software livre no mundo, ele iniciou com a popularização da internet. Ela permitiu que pessoas de vários lugares do mundo conseguissem trocar informações sem restrição ou censura ou controle comercial em cima da comunicação entre as pessoas. Eu posso citar o próprio advento do sistema operacional Linux, né, que começou com o Linus Torvalds, na Finlândia. O cara é finlandês. Ele começou a escrever esse sistema operacional para uma necessidade dele. Né? Ele começou a escrever. E quando ele teve a primeira semente daquilo funcionando de modo bem rústico, ele distribuiu na internet. Ele divulgou para os seus amigos, para os seus colegas na universidade, e as pessoas começaram a olhar aquilo e fazer módulos e funções novas ou melhorar as deles e entregando para ele. E ele foi agregando. Ele foi efetivamente construído no coletivo, pelo mundo todo. Então, eu posso dizer que certamente a internet é que permitiu esse movimento, esse desenvolvimento do software livre. E essas pessoas fizeram isso por gosto, por necessidade e por gosto, né? De modo que, para não permitir o uso comercial indevido, inclusive, que eles queriam que outras pessoas tivessem acesso, acabou chegando essa licença de software livre, que garante software livre, chamada GPL. Né? A GPL que... ele permite que tu faça qualquer coisa com o software, contanto que o resultado seja livre igualmente, né? Então não adianta tu pegar um pedaço daquilo e fazer algo teu só, né? Se apropriar disso. Esse é o grande trunfo do negócio.
E a Microsoft, ela tem, eu acredito que ela não esteja gostando muito dessa situação, né? Como é que ela está reagindo no mercado, quais as estratégias dela?
Ela tem, acredito, comercialmente, né, a ponto de oferecer para governos oferece software dela de modo gratuito, né, para evitar que ele cresça, né? Ela tem feito campanhas de difamação e a mais recente dela foi a cobrança judicial, né, um elemento responsável pelo Instituto de Tecnologia do Governo Federal, tá, cobrando atitudes dele, né, coisas que ele disse na imprensa. Então está usando a justiça para pressionar o próprio governo federal.
O crescimento do software livre pode ser considerado uma revolução na informática?
Com certeza é. Com certeza. Porque antes do software livre, sempre existia a possibilidade, e existe a possibilidade, de tu ficares refém de uma empresa. No momento que tu tem todo o teu conhecimento, os dados da tua empresa, o teu negócio baseado num software comercial, e se essa empresa não tiver escrúpulos, não tiver ética, ela pode vir a te explorar comercialmente. Tu só poderás continuar usando esse software, tu só vai poder fazer as tuas funções se tu me pagar mais. Se não, a tua licença vence e eu vou te cobrar judicialmente, ou, né, botar a polícia no assunto, porque tu está usando o software indevidamente. Só que tu já baseou o teu negócio, as tuas informações da tua empresa em cima de um software. Aquelas informações são tuas e ele passa a te chantagear para tu usar aquilo que é teu. É muito estranho isso.
Qual a importância do software livre na inclusão tecnológica que vem se falando atualmente?
Ela é diretamente relacionada com o custo, primeira coisa, né? O custo, porque segundo fabricantes de microcomputadores, a peça mais cara hoje de montagem do computador é o software. No passado já foi diferente, não é o processador. A peça mais cara é o software, o sistema operacional. Então, o próprio sistema operacional, o software proprietário, passou a ser um problema de custo para as empresas que vendem microcomputadores.
Como é, até agora o senhor falou da utilização do Linux por empresas, por governo, por universidade. E o público jovem, que é um grande consumidor de internet, né? Ele tem utilizado isso ou ele ainda está mais preso no...
Muito forte. O uso é muito forte e vê-se principalmente nas pessoas, nos jovens que estão iniciando, os adolescentes que estão entrando em computação. O software livre te dá uma liberdade de compreensão e de desenvolvimento de novas funções, porque ele pode pegar um software livre e desvendar como ele é feito. Tá? E a partir deste conhecimento adquirido de como ele é feito, ele fazer novas funções especiais para eles. Muito em jogos, muito em coisas de uso do dia a dia, eles têm. Principalmente os rapazes têm muito interesse nessa mexida em jogos, né? Aquela distração. Nesses softwares de comunicação, tipo ICQ, né? Tem muitas versões livres daquilo ali, né? E isto gera muito, muito grande. Então, a geração atual que está entrando no mercado de trabalho, recém-entrou no mercado de trabalho, veio com forte conhecimento de Linux, de interesse em Linux, né? E exatamente isso é um momento que está dando uma virada de divulgação, né, do software livre.
E por que tem pessoas que odeiam o Linux? É o Linux em especial ou é o software livre em geral que elas odeiam?
Talvez algumas estejam odiando porque pegaram alguns anos atrás, onde que ele realmente era muito mais difícil de tu instalares e configurar, né? Não era tu instalar ele e sair funcionando, não, tinha uma série de configurações. A interface, né? O desenho não era muito bom, não era meio difícil de trabalhar. Talvez isso é um motivo. Outras questões podem ser por questões comerciais mesmo, tá envolvido em softwares. Empresas que vivem de venda de licenças de software realmente não vão querer que tu use o livre, né? Porque não vão vender licença. Tá? E que gerou um novo modelo comercial, né, até de venda de software.
Como e onde a gente pode conseguir o Linux?
Como? Entre na primeira livraria, olhe na prateleira e compre uma caixinha com ele, já vem com manuais e as distribuições. Segundo, eu posso te conseguir uma cópia de um CD com um instalado ali, se tu levar para casa. Tá? Terceiro, entrar na internet e baixar esse software e utilizar. Esse uso de pessoa a pessoa está muito forte hoje, é onde é o forte, né? Alguém tem, botou, usou, tira a cópia do seu CD e entrega para os amigos.
Isso é completamente legal.
Absolutamente legal. Inclusive, a própria Conectiva foi uma das pioneiras no Brasil, ela tinha um CD, te dava um selinho na caixa. Copie o seu software, é legal, né? Tu para tu grudar no teu computador, né? E é, não só é legal, como é estimulado, né? É uma comunidade isso.
Eu fiquei um pouco preocupada, hein, com a questão da compatibilidade. Eu posso, sem problema nenhum, mandar um arquivo do Windows, ele vai rodar no Linux e vice-versa?
Eu vou separar aí em duas coisas. Uma coisa são dados, né? Os dados, por exemplo, um texto que tu escreveste, vou chamar ele de dados para computador. Isto certamente tu vai utilizar. No Linux tu acessa tudo que foi feito no Windows. O inverso não é verdadeiro. Tá? E a outra coisa são programas. Programas feitos para rodar em Windows não rodam em Linux diretamente. Tá?
Tem como converter.
Tem que converter. Tu tem como converter. E já existe um bom número de ferramentas de desenvolvimento bastante divulgadas que tu já faz o software e ele roda nos duas, tanto Windows quanto Linux. Hoje existe uma linguagem de programação, por exemplo, chamada Java, que roda em qualquer computador, inclusive, não só Windows e Linux, inclusive os de grande porte. Tá? E as outras precisam passar a conversão. Essa Java não, tu já faz, ela sai rodando direto nas duas. Nós tivemos um exemplo, tá? Então, parênteses aqui, tivemos um exemplo esse ano, o software de imposto de renda, o software de declaração do imposto de renda, Receita Federal. Ela fez um feito nessa linguagem Java que já roda nos dois. Tu pode tanto o Windows quanto o Linux. Antes tu estava restrita ao Windows até o ano passado. E esse ano tu já fez para rodar nos dois.
Eu ouvi dizer que o Brasil é o país do software livre. Por que esse sucesso aqui no país?
Por que o sucesso no país? Olha, eu não consigo te explicar exatamente, mas eu acredito que está mais voltado para um movimento até econômico, eu acho. Porque as pessoas foi criado todo um conjunto de software, um desenvolvimento de pessoas, inclusive muitas pessoas não pagando, né, o software. Conseguiam obter facilmente, sem pagar, o software da Microsoft, né, o próprio Windows, para tu usar em casa. Só que as pessoas não pagam pelo software, não é porque não querem pagar, elas não pagam porque não podem pagar. Porque pagar R$500 é caro. Tá? E a presença do software, tu poderes usar livremente sem pagar, tu não ter a preocupação de alguém algum dia bater na tua porta para fazer a inspeção da tua máquina, ver se tem algum software lá que tu não pagou. Isso, só isso, para tirar esse tipo de responsabilidade, o tipo de preocupação, fez as pessoas focarem muito no software livre.
É também um instrumento, acho que, que nem a gente falou anteriormente, da própria inclusão, né? Tecnológica, social.
Inclusão, tecnológica, social, software livre, entendeu? Um movimento sociológico, não é? Nem social. Porque gerou uma nova interação entre as pessoas de troca de informação, troca de conhecimento já. Nós falamos software é conhecimento. Tá? Então, pessoas no mundo todo trocando conhecimentos, divulgando seus conhecimentos e um agregando nas comunidades dos outros os conhecimentos.
Inclusive, o atual governo tem estimulado o uso de software livre.
Muito. Foi criada uma equipe já logo no início do governo, uma equipe, um departamento dentro do governo federal, preocupado em estimular no próprio governo. Só para dar uma informação relacionada, o Brasil despende anualmente $3 bilhões para só em licença de software, vai para o exterior. Tá? Desses valores de licença, o governo federal é responsável por quase 40% de compra de licença de software. E no momento que tu não pagares mais licença de software, para coisa que tu não precisa pagar, isso reverte a própria redução de imposto, né? Então, não só um movimento sociológico por causa da interação das pessoas, um movimento social, porque influencia diretamente na arrecadação, cobrança de impostos.
E mercadológico, né? Porque o que sempre problema da informática foi a falta de concorrência, e acho que a concorrência sempre melhora para o consumidor, né? De uma forma geral.
Com certeza, com certeza. O software proprietário vai melhorar com isso também, né? Eles vão se esforçar mais para ter softwares mais estáveis e melhores e até mais baratos, né? Para poder competir.
Recentemente nós tivemos aqui em Porto Alegre o Fórum do Software Livre. O que foi discutido, o que foi trazido em termos do social?
Em termos do social, foi apresentado fortemente a questão desta parte de popularização, né? A popularização do software livre, os centros de divulgação de uso para as pessoas, as bibliotecas, os centros comunitários trabalhando em cima do software livre, né? Porque reduz custo, né? E a parte não só isso, muito forte no Rio Grande do Sul, divulgado no Brasil e no exterior, né? Até o exemplo da Prefeitura de Porto Alegre, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Belo Horizonte, estão sendo usados, inclusive no exterior, os exemplos de como popularizar isso.
Qual é o perfil do público que está presente no fórum?
Perfil do público, todo tipo, né? Tem empresário, tem os desenvolvedores de comunidade, a parte de governo estava forte, empresas, né? Montando um modelo comercial em cima do software livre.
Abrangência nacional.
Abrangência internacional.
Internacional.
Convidados estrangeiros e muitos assistentes estrangeiros, né? Uruguai, Chile, Espanha, Alemanha, tá? Esses países todos têm muito forte aqui a presença nesse cenário. Foi o quinto, né? O quinto Rio Grande do Sul. E este fórum tornou, desde o primeiro, o Rio Grande do Sul um dos focos, um dos centros de desenvolvimento de software livre no país, né? No Brasil.
Quem está interessado em se especializar em software livre, assim, por onde deve iniciar o treinamento? As empresas já estão oferecendo? Tem que ir para o exterior? Como é que funciona?
Não, tem muito cursos aqui. São cursos regulares, né? Cursos regulares. As empresas que dão curso de informática, normalmente. As universidades estão dando nos seus cursos muito ênfase nisso. E já vemos cursos de extensão e especialização dados pela própria universidade. A Unicinos agora está promovendo um curso de desenvolvimento de software livre. Vai desde usar ferramentas até criar software livre e te ensina como tu usares o software livre como modelo de negócio.
E o mercado de trabalho?
O mercado de trabalho é cada vez mais extenso, né? Ele é maior, inclusive, do que o outro, porque uma empresa que desejar colocar software nessa empresa, ela geralmente tem uma verba para isso. E essa verba, ela é consumida, uma boa parte dela, em licenças. Se uma empresa não pagar a licença de um software, ela vai continuar tendo essa verba, ela acaba aplicando em desenvolvimento de outras funções de software para dentro da empresa. Então, o dinheiro é dirigido para serviço. E, curiosamente, que tu possa achar que não gastou dinheiro em licença, tu vai diminuir o dinheiro no mercado, não, tu tá inclusive fazendo a própria inclusão, porque tu vai usar mais pessoas nesse serviço, porque o forte do software livre é o serviço, né? Tu contrata o serviço, tu não vende um pacotinho, uma caixinha, tu contrata muitas vezes o serviço para aprimorar o funcionamento.
Qual que é o papel do Brasil no cenário mundial, assim, na criação de software e na divulgação? Ele tem influência ou ele ainda é mais consumidor que produtor?
O Brasil ainda, no cenário mundial, ele é mais consumidor que produtor. Está usando muito na divulgação, né? Mas tem muitas pessoas trabalhando no desenvolvimento. Veja, tem uma pessoa aqui que foi escolhida para ser o mantenedor mundial do Linux. Ele é um brasileiro, Marcelo Tosati. Funcionário da empresa essa conectiva, né? Além de trabalhar para a conectiva, ele é mantenedor mundial do Linux. Então, essas pessoas estão surgindo, né? Para manter o Linux, para manter as interfaces gráficas, o software, as pessoas estão se agregando no desenvolvimento. Tá? Eu creio que em pouco tempo o Brasil está fornecendo mais do que consumindo. Isso que não quer dizer que não venhamos, né? Temos muito software. Muito software desenvolvido até aqui no interior, Lajeado, muito fortemente nessa comunidade de software livre, né? Porque Rio Grande do Sul, São Paulo, a Universidade da Bahia, tem muita gente trabalhando nisso também.
Qual foi o papel da internet nessa revolução do software livre?
A internet, podemos dizer que foi a responsável por isso, né? Porque permitiu que as pessoas trocassem informação e se desenvolvessem e contribuíssem como comunidade, né? Para dar um resultado de um software.
E muita coisa dela já é feita em software livre, muitas ferramentas para internet.
Muita. As bases da internet, sabe-se que os provedores de internet, aquele onde estão as páginas que tu consulta lá, né? Aquilo que aparece para ti ali na telinha, está num servidor da internet. O grande. A ferramenta de servidor de internet é o Apache, que é uma ferramenta livre, né? Software livre. É 80% dos servidores no mundo usam Apache. É muito importante. Ela não só nisso, na internet, como no uso de empresas cada vez mais fortes, né? Como disse, empresas na parte comercial. Existem determinadas ferramentas que usam que só tem livre já, como monitoração de tráfego internet. Precisa saber no canal, precisa comunicação lá, o que está fazendo. Só existem ferramentas livres, não existem comerciais para aquilo. Tá? Existem ferramentas livres para substituição de softwares dedicados para algumas funções que também estão saindo, né? Estão sendo substituindo e tirando, inclusive, algumas questões comerciais, né? Nós vemos um mercado que um determinado ferramenta, os browsers de internet, como o Internet Explorer, daí o concorrente, o Mozilla, isso é fortemente em software gratuito, tá? A Microsoft fornece Internet Explorer dentro do seu contexto, sem licença de software livre, mas existe uma comunidade fortíssima em cima do Mozilla, tá? Tem até uma organização sem fim lucrativo que mantém ele funcionando. E que ele está tão forte, hoje tem funções até melhores do que o outro e mais seguras, inclusive em termos para evitar invasões, né?
Eu ia perguntar quais são as vantagens práticas do Linux em relação ao Windows. Por exemplo, os computadores não penduram?
Os computadores são mais estáveis, ele te permite fazer funções mais especializadas, tá? Tu consegue configurar ele de modo só necessário para aplicações dedicadas, né? Tu deixar sem software desnecessário para atrapalhar o funcionamento.
Aquela série de coisas inexplicáveis que acontecem, como aquelas telas azuis, e programa que simplesmente não funciona, esse tipo de coisa assim.
Isso é uma coisa que podemos dizer que é quase ausente, né? No Linux tu não tem. Tá? O Linux tem uma outra coisa, que ele usa menos máquina para fazer a mesma coisa, né? Então tu precisa um computador menos poderoso para isso. Então isso acaba gerando economia financeira, tu precisa trocar o teu computador com menos vezes por isso.
Que esse é um dos maiores problemas que se encontra no próprio Windows, né? A exigência de atualização quase anual.
Isto. E daí nos leva por consumir menos máquina, por os programas rodarem mais rapidamente, tu acaba virando por outro lado no movimento social. Tu acaba gastando menos. Tu permite que com computadores que sobraram de outras funções, muitas dessas centrais para o público em geral, né, para as pessoas mais carentes, para computação, de inclusão digital, tu use computadores que sobraram dos outros, mas que eles continuam funcionando por causa desse software livre, tá, que tu consegue configurar que ele consiga fazer o mesmo processamento, consiga acessar a internet sem carregar muito.
O programa Entrevista Coletiva de hoje agradece a presença de Carlos Eduardo Wagner, especialista em software livre.
Muito obrigado.
Nós que agradecemos. A apresentação foi de Michele Saliba, com a participação dos repórteres Cristina Wagner, Mariana Pivato e Mariana Toqueto. Na técnica, Gilson de César, e coordenação da professora Sandra de Deus. Bom dia.